jovempan.com.br.
O índice de desenvolvimento humano do Brasil interrompe essa tendência de crescimento e está estagnado, né? Se compararmos com 2014 e 2015, alcançando, portanto, a posição de número 79 do ranking entre 188 países. A gente vai conversar aqui na Jovem Pan com a coordenadora do Relatório de Desenvolvimento Humano Nacional, Andrea Bolzon, para explicar para a gente esse relatório que acaba de sair, um relatório da ONU. Obrigada por conversar conosco, Andrea.
Eu que agradeço.
Bom, esse relatório a gente não pode comparar com o número exatamente do ranking em relação ao que saiu ano passado, mas de uma maneira geral, o Brasil não mudou muito o número em si, que é o IDH de 0,754.
É isso mesmo. O Brasil interrompeu uma sequência de anos anteriores nos quais a gente vinha melhorando o nosso índice de desenvolvimento humano. Então, desde 1990, a gente percebe um aumento lento, mas constante, né? De ano para ano a gente sempre vinha crescendo, o que significa dizer que os brasileiros e as brasileiras estavam vivendo mais, estavam estudando mais e estavam ganhando mais também, né? Mas entre 2014 e 2015, a gente observou uma estagnação. Então, a gente não piorou, mas também a gente não melhorou. A gente está no mesmo nível em termos de desenvolvimento humano.
E a gente consegue dizer por que isso aconteceu?
Isso está muito relacionado com os acontecimentos recentes, né? Com a crise econômica muito profunda pela qual nós estamos passando, né? Então, a gente teve aí 2 anos de PIB negativo. Então, claro que isso afeta, sobretudo, a renda das pessoas, né? Então, de fato, a gente observa que a renda ela está menor, né? Se a gente compara 2014 a 2015. E o Índice de Desenvolvimento Humano considera a renda também, não considera só a renda, considera também a expectativa de vida, os anos de estudos esperados, né? Mas aí, quando junta tudo isso, a renda tem um peso e faz, então, com que o nosso nível, nosso Índice de Desenvolvimento Humano fique estagnado.
Aliás, é só, até para a gente dar esse contexto para o ouvinte, o IDH é uma ferramenta da Organização das Nações Unidas para saber a qualidade de vida, dentre outras coisas, daquela população de um determinado território ou país. É assim que a gente tem como ter esse termômetro? Como é que você conseguiria explicar isso para as pessoas?
É isso mesmo. O Índice de Desenvolvimento Humano ele se propõe a trazer um olhar global sobre a situação da vida das pessoas nos diferentes países, né? Justamente para a gente poder se comparar. A comparação mais interessante é sempre do país com ele próprio, né? Quer dizer, ver como que se dá a evolução nos diferentes indicadores ao longo dos anos, né? Mas, de toda forma, a gente também pode se olhar com relação aos vizinhos, com relação aos outros países do mundo, né? E para ter uma ideia justamente de como que as pessoas estão vivendo ao redor do planeta.
Aliás, por fazer essa comparação no relatório deste ano, o Brasil, como é que ele se posiciona em relação aos outros países, né? Entre os BRICS, apenas a Rússia apresenta um IDH maior que o nosso. Em relação aos outros, como é que o Brasil está?
Então, o que a gente observa, se a gente compara os dados do Brasil com os dados da Índia, da África do Sul, da China e da Rússia, é que, por exemplo, a China, ela vem num processo de ascensão muito forte do seu índice de desenvolvimento humano. E provavelmente a gente deve estar assim, com dados muito parecidos, com indicadores de saúde, de educação e de renda cada vez mais semelhantes, né? Nós não éramos tão parecidos no começo da década de 90 como somos parecidos agora, né? Mas, em geral, é como você disse, somente a Rússia tem dados que são melhores do que o Brasil, né? Os outros países também estão melhorando, mas ainda não tem o mesmo nível de qualidade de vida que nós temos aqui.
O relatório ainda destaca iniciativas positivas como abaixo-assinado online a favor do projeto Ficha Limpa, né, para apresentar a discussão sobre novas formas de participação do ciberativismo, a Lei Maria da Penha. O Brasil foi citado diversas vezes mais positivamente do que negativamente, Andrea?
Sem dúvida, esse é um dos relatórios globais de desenvolvimento humano que mais citam o Brasil, né? São ao redor de 30 locais onde o Brasil é citado e sempre reconhecendo políticas que foram adotadas aqui, iniciativas que tiveram como palco o nosso país, todos na perspectiva de melhora do desenvolvimento humano.
Bom, a gente pode também colocar uma lupa sobre outros aspectos, como, por exemplo, o índice de desigualdade de gênero. Esse índice, de alguma forma, surpreendeu ou essa discrepância, por exemplo, entre o rendimento nacional bruto entre homens e mulheres sempre foi grandioso assim?
Pois é, surpreendeu, né, e ao mesmo tempo não, porque é uma situação estrutural, né, essa situação de diferença entre homens e mulheres, né. Mas, assim, o fato é que muita coisa precisa ser feita ainda para que, de fato, a gente não tenha uma discrepância tão grande, né. A gente está chamando atenção, por exemplo, para o fato de nós termos um número muito pequeno, né, proporcionalmente, no parlamento que são ocupados por mulheres. Então, a gente tem países como a Argentina, por exemplo, que 37% das pessoas do parlamento são mulheres, né? E no Brasil, só 10,8%. Então, assim, tem países com um nível de desenvolvimento humano muito pior do que o Brasil e onde existem mais mulheres ocupando assentos no parlamento. Mas, enfim, outros indicadores também mostram essas discrepâncias, né? A taxa de participação na força de trabalho, né, que é muito maior dos homens do que a das mulheres, né? E outros dados em que as mulheres aparecem numa situação melhor, né? Por exemplo, na educação, né, as mulheres têm índices melhores do que os homens e, infelizmente, na hora de receber a remuneração em trabalhos remunerados, as mulheres ganham em média 25% menos do que os homens para trabalhos semelhantes.
Então, mesmo tendo, né, a maior expectativa e média de anos de estudo,
Exatamente.
no ano passado também havia essa mesma conclusão parecida com isso?
Como eu disse, são dados que mostram uma situação que tem um certo grau de ser estrutural, né? Assim, são dados de diferença aí entre homens e mulheres que já são percebidos há muitos anos, né? E que chamam, então, para políticas afirmativas, né? Que promovam as mulheres, que promovam a segurança das mulheres, que iniciativas que garantam uma remuneração que seja justa para homens e mulheres.
Entendi, mas não há uma tendência de melhora nesse sentido.
Não, a gente não tem observado nenhuma tendência de melhora, né? Na verdade, esses dados eles continuam mostrando essa discrepância grande e a necessidade, então, de entrar com políticas que suavizem não, que resolvam essas diferenças.
Muito bem, conversamos aqui na Jovem Pan com a Andrea Bolzon, que é a coordenadora do Relatório de Desenvolvimento Humano Nacional, falando aqui sobre esse relatório que acaba de sair, relatório de desenvolvimento humano, que tem o Brasil, portanto, no ranking com o número de 79 entre os 188 países participantes. Obrigada, Andreia.
Muito obrigada.